Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
O Léo Batista anunciou e começou mais uma edição do Ponte Aérea, edição muito especial, com uma convidada que representa um coletivo de convidadas, a Carol do Carmo, que faz parte do MBA das Minas, está aqui com a gente hoje. Uma edição muito especial do Ponte Aérea, que a gente está muito feliz de vocês terem aceitado o nosso convite. E, Carol, muito legal também, né? Nesse próximo domingo, a gente grava numa quinta-feira à noite. Vocês completam 4 anos aí desse projeto super legal para quem acompanha nas redes sociais e tudo mais.
Sim, pois é. Boa noite a todo mundo aí do Ponte Aérea. É um prazerzão estar aqui com você falando sobre o esporte que a gente ama, né? Representando a NBA das Minas. E sim, próximo domingo a gente tem live especial de aniversário. São 4 anos aí nas redes sociais, no Twitter, no plataforma de podcast, né? Falando sobre NBA, falando coisas fora da quadra, dentro da quadra, né? E é um prazerzão, assim, estar fazendo parte desse time agora, fazendo parte dessa história, sabe? Porque acho que nós somos o primeiro perfil feminino a falar sobre basquete no Twitter e cá estamos 4 anos depois, ainda bem.
Ah, já estão quase veteranas aí, mas é um caminho muito bonito aí. Quem curte o Ponte Aérea acompanha, vai atrás das Minas da NBA, no NBA das Minas também, que é muito legal. E enquanto a gente começa essa conversa, me chama a atenção, a gente faz essa gravação através de uma chamada de vídeo, vocês acompanham pelo áudio, que a Carol escolheu uma camisa não por acaso, né, Carol?
Não por acaso. Não pode ver, eu tô com a camisa do Warriors, né, do Stephen Curry. Inclusive, era uma conversa que a gente estava tendo antes da gravação, que a gente estava falando sobre esse time, sobre esse cara sensacional, né? Que é o Stephen Curry. Essa camisa tem, além de ser do time que eu torço, que eu gosto na NBA, é uma camisa aqui muito especial, né? Que eu ganhei da Sabrina. Então, assim, se ela estiver ouvindo esse podcast, Sabrina, muito obrigada pelo presente.
Sabrina, que também era das fundadoras ali do NBA das Minas, e a Carol contava numa aposta aí, teve que pagar essa camisa aí, não teve jeito. E o Curry é um cara que não tem jeito, inevitavelmente ele acaba virando tema das nossas conversas, né? Nem era pauta pra gente hoje aqui, mas vira e mexe, o cara inventa alguma coisa, faz alguma coisa, é um lance. Só para começar num terreno tranquilo, Carol, o que você tá achando do Curry nessa temporada de Golden State, que acho que a gente não esperava muito. Era um retorno ali, e o Curry vai conseguindo aos trancos e barrancos, e levando o time, e pegando jogadores mais jovens e jogando para frente também. O que você tem gostado ali?
Cara, eu vou falar uma coisa que eu jamais achei que eu iria falar no início dessa temporada, né? Mas o Kelly Oubre Jr. tá fazendo um trabalho que eu não esperava.
Cuidado, né? Tá cedo ainda.
É isso. Então, é isso que eu tô assim, né? Tipo, porque o início de temporada dele no Golden State Warriors foi meio tortuoso, né? Tipo, ele só piorava a cada jogo. Era assim, era uma coisa maluca. O Kelly Oubre Jr., ele vinha de médias muito ruins, né? E agora, o cara, um dos últimos jogos do Golden State Warriors, o cara vai meter mais de 30 pontos no jogo, sabe? Tipo, com bola de 3 e tudo mais. E aí você vê finalmente um time se encaixando, um time que ali tá brigando para Não vai pro topo, tipo, isso é algo que a gente já sabia desde o início, mas é um time que vai lutar ali pela 7ª, pela 8ª posição para ir para os playoffs, sabe? E quanto ao Curry nesse time, a gente não tem nem o que falar, né? Ele é o responsável por essa equipe estar brigando nessa temporada. Ele é um cara que dita o jogo, ele dita o ritmo do jogo. Se o Curry não vai bem, provavelmente o Golden State Warriors não vai tão bem assim, né? Então, assim, e quando ele vai bem, ele vai lá para mais de 30 pontos na noite. Pode ser que o time perca, pode ser, porque é aquela coisa, né? Curry tá meio que sozinho nessa. Tem o Draymond Green, mas o Draymond Green não ajuda muito no ataque. Ele é um cara muito mais defensivo, né? Então, meio que tem esse contraponto e esse balanço ao mesmo tempo. E daí você tem uma equipe que tá sem o Klay Thompson também, que é um dos maiores pontuadores da equipe. E, tipo, pra mim, logo no início, eu sempre falava que essa equipe era a equipe coringa pra mim, porque você não sabia o que iria acontecer. Você não sabe, assim, tipo, é uma equipe que prometia muita coisa, porque todo mundo esperava que o Klay Thompson voltasse, né? E aí o Klay Thompson não voltou, rompeu o Aquiles mais 1 ano aí fora da temporada. E aí você tem uma equipe que tá lutando, que tá realmente brigando pra conseguir pelo menos aquelas últimas posições ali pra segurar uma vaga nos playoffs. Então, assim, eu não vou dizer que eu estou amando o que o Golden State Warriors está fazendo nessa temporada, mas é um time que eu tô vendo o esforço nítido de todos eles, principalmente do Curry, para que a equipe seja, esteja ali entre os melhores. Então, assim, para mim, eu acho que até agora, dia 11 de fevereiro, está bem claro, é uma equipe que pode dar muito pano para manga, é uma equipe que ainda pode conquistar uma vaguinha nos playoffs, e eu espero que tanto o André Wings, que melhorou também, o Kelly Oubre Jr., que eu estou surpresa de estar falando bem dele, porque, como eu falei, nessa temporada dele foi bem, bem confuso, né? E também tem os novatos, né? Que o James Wiseman está com médias muito boas, tem ajudado na defesa. E tem um cara que vem do banco que ajuda muito, que é o Eric Pascoal, né? É um cara, assim, que ele não é nenhuma super estrela, certo? Mas ele é um cara que faz ali o ABC bem certinho, e ele vem pontuando, ele vem ajudando bastante a equipe e vem, assim, fazendo uma temporada bem interessante, sabe? É como eu falei, não é nenhuma estrela, mas sabe aqueles jogadores coringa que você diz assim, tá, eu vou colocar esse cara agora e eu tenho certeza que ele vai fazer uns pontos para garantir alguma coisa aqui na equipe. Então, é isso que eu tô achando do Golden State Warriors até agora.
E com um técnico que entende muito, assim, de aproveitar essas peças, que é o Steve Kerr. Enquanto a gente grava esse podcast, o Golden State está com 13 vitórias e 12 derrotas na oitava colocação da Conferência Oeste dentro dos playoffs, e acho que isso já seria uma vitória absurda para essa franquia, que mais uma vez está se reconstruindo ali, mas acho que com um belo horizonte pela frente, até com possibilidade de repente pegar uma troca aí, pensando em playoff, mas aí assunto para outra edição do Ponte Aérea. Carol, para a gente já emendar um assunto que hoje é tema para a gente, é bem importante. É outro cara que você pode não querer falar dele, não aguentar mais, mas não tem jeito, tem que falar, que é o LeBron James, que nas manchetes de vários veículos dos Estados Unidos está sendo chamado de Iron Man James, o Homem de Ferro LeBron James, porque é o cara veteranaço e a cada rodada ele tem jogado mais minutos, tem pontuado, as médias estão altíssimas. Agora o Lakers emendou uma série de 5 vitórias seguidas e o LeBron jogando o tempo inteiro, quase 40 minutos na quadra todas as noites. Queria que você falasse um pouquinho do vovô LeBron, que, pelo amor de Deus, né? O cara é o Highlander, é imortal ali.
Cara, é sério, não tem como não falar do LeBron, né? Eu gravei um podcast ontem com o pessoal do Ubuntu sobre o Bill Russell, e a gente estava fazendo essa comparação de jogadores, né? Bill Russell terminou a carreira dele aos 36 anos, né? LeBron tem 36 anos e a gente não tem ideia de quando é que ele vai parar de jogar. Porque, tipo assim, com o nível que esse
só
cara
só quando
tá
o Bronny chegar na NBA, ele vai esperar o filho chegar, não é possível.
É isso, e se vacilar, ele ainda joga umas 2 temporadas ali com o filho, para, sabe, primeira, segunda, para dizer assim, pronto, agora você está pronto, 100% pronto para a NBA, pode andar com suas próprias pernas. Porque é um cara, assim, sensacional, e é interessante porque no início da temporada, ele estava jogando poucos minutos, né, ele não estava jogando tanto assim. E aí você via um Lakers meio oscilante, né? Tipo assim, perdendo para times que, com certeza, o Lakers não perderia. Como, por exemplo, o Golden State Warriors. Eles perderam um dos jogos para o Golden State. E aí é uma equipe que você ainda meio que sentia meio preguiçosa e tal. Mas aí quando o cara entra em quadra, é um outro cara que dita o jogo. Né? LeBron James é esse cara. Ele dita o jogo, ele dita o time. Ele fala, ele coloca a bola embaixo do braço e diz, ok, eu vou ser esse cara que a gente vai decidir agora e vai ser isso, sabe? Então, assim, ele tá com médias altíssimas e, por incrível que pareça, ele não tá na lista ali dos 5 maiores pontuadores da liga desta temporada, né? Eu tava dando uma olhada e o nome dele não tá por lá. Mas o que esse cara tem feito fora ali da pontuação, da questão da pontuação, é algo, assim, surreal. E você pode até comparar, a gente pode até comparar o LeBron James, o que era o Lakers na primeira temporada, quando o LeBron James chegou, que foi um time, assim, que todo mundo estava apostando muita coisa, mas aí a diretoria fez uns movimentos que foram meio estranhos, sabe? Eles rodearam o LeBron James de caras que não eram tão bons, assim, para aquele momento, e aí o Lakers teve essa fase de adaptação, já veio a temporada passada daquele jeito, tipo, todo mundo ainda meio que duvidava, vai ser campeão, não vai? E aí foi tipo, campeão sensacional, de uma forma incrível, na bolha, né, e da NBA. E esse ano eu acho que não vai ser diferente, principalmente porque a gente tem LeBron James com mais minutos em quadra, acho que ele tá ultrapassando 36 minutos, com mais minutos em quadra, tem um cara que está comandando muito bem o ataque, comandando muito bem a defesa. Agora a gente tem um time do Lakers de uma forma muito mais coerente, um time muito coerente. E ainda tem umas peças coringas, né? Que é tipo o Alex Caruso, por exemplo, que é um cara que você não dá muita coisa, mas é um cara que ajuda bastante na defesa. Quando o Lakers dá uma apertada ali, ele é o cara, às vezes ele é clutch defensivo, sabe? Então, assim... E LeBron James é isso, ele faz jogadores, mais ou menos, parecerem super jogadores, só porque ele está em quadra, porque ele tem essa liderança, né? E essa liderança dentro e fora da quadra. É um cara, assim, que a gente tenta odiar, sabe? A gente tenta odiar, a gente tenta criar um pouquinho de ódio.
Não precisa, não precisa.
A Drica mesmo, lá do podcast, ela já falou, ela fez, gente, eu odeio o LeBron James, mas eu não consigo assumir que ele não é um bom jogador. Então, tipo assim, você pode odiar o LeBron James como você quiser, mas é difícil. É difícil você parar assim e dizer, esse cara não é nada, sabe? Não, não tem como, porque ele é um dos melhores de todos os tempos agora.
Para dar uma ideia, Carol, você falava da lista dos melhores pontuadores aí dessa temporada, o LeBron é o 16º só dessa lista, o Bradley Beal é o primeiro, o Curry é o segundo, o Durant é o terceiro. O LeBron jogou os 26 jogos do Lakers até agora, em todos foi titular, e tá com média ali de pouco mais de 34 minutos por jogo, o cara não sai de quadra, e nessas duas últimas rodadas, contra o Oklahoma City Thunder e contra o Detroit Pistons, dois jogos que tiveram prorrogação, ali foram mais longos, o LeBron acumulou 89 minutos, era uma sequência ali de dois jogos com mais de 40 pontos que ele não tinha desde 2018, ou seja, o tempo vai passando, o jogador vai ficando mais velho, vai ficando mais gastado, menos o LeBron, tem alguma coisa naquele vinho que ele toma lá, que ele gosta, que vai durando ali.
Você falou agora que os jogadores vão ficando desgastados e tal. Se você parar para pensar que, tipo, são 17 temporadas da NBA, e quando foi que você viu que o LeBron James, ele se machucou seriamente? De ficar fora da NBA. Porque, tipo, eu não lembro. Eu não lembro. Além dele estar jogando em alto nível, ele é um cara que... ele não se machuca. Então, tipo assim, quando ele machuca é aquela coisa, né? O coração de todo mundo para. Mas depois, alguns segundos depois, ele tá lá de boas, levantando, tá tranquilo, volta a jogar em alto nível também, e você fica, esse cara não se machuca, velho, esse cara, é pra você ver o quanto ele se preocupa com o próprio corpo, né, a forma como ele se preocupa com ele mesmo, porque assim, cara, 17 temporadas jogando em alto nível, e esse cara se vacilar, esse cara vai pra, sei lá, 20 temporadas, sabe, e vai continuar jogando em alto nível, então assim... é inexplicável, o LeBron James é um cara inexplicável.
Enquanto a gente falava de a cada temporada que passa, o cara vai ficando melhor, vai ficando mais completo, eis que chega o LeBron James desse ponte aérea aqui. Agora temos uma ponte aérea completa com três pontas. Eu falando de São Paulo, a Carol com a gente direto de Aracaju e do Rio de Janeiro, o anfitrião já de sempre, o André Boaventura. Andrezinho, você chegou na hora certa, cara.
LeBron James não, né, cara? Eu diria que eu tô mais pro quem? Pro Bill Wellington, talvez, cara, com muita benemerência, Bill Wellington. Tudo bem, cara? Obrigado aqui pela sua presença, viu? Vocês me ouvem bem?
Estamos te ouvindo sim, André. Muito obrigada pelo convite aqui.
Você vê, né? Assim, eu sou um dos anfitriões, eu cheguei atrasado, foi um... aquilo, né? Casa com criança, dia inteiro de trabalho, sai, faz o supermercado, chega em casa, descarrega o carro, enfim. Mas aqui estamos, não quero atrapalhar o papo. Eu vi que vocês estavam falando de LeBron James e, enfim, né? Acho que eu cheguei no momento bom desse papo.
Andrezinho, falava dessa sequência de minutos que é impressionante, assim, duas prorrogações, o cara não sai da quadra. A Carol lembrando que difícil a gente ver o LeBron se machucar. E o Caio Kuzma falou uma frase interessante, né? É, perguntaram para ele desse cansaço do LeBron. Ele falou, vocês ouviram o homem, né? Ele falou que cansaço é uma coisa da cabeça. O LeBron disse que cansaço é uma coisa mental. Claro que não é, né? Talvez para o LeBron seja, para a gente não.
Eu não sei se vocês falaram já, Zé, mas o LeBron está fazendo muito assim... aparentemente está fazendo de propósito isso, essa temporada, né? Ele tem um legado para defender, e eu acho que quando ele faz algo assim, ele de alguma forma, Carol, eu não sei o que você acha também, ele dá uma espetadinha no Kawhi Leonard, que é um cara que é um super craque, mas que quando foi campeão, toda hora tinha aquele load management, né? Ficava no banco, fora alguns jogos, volta no outro, fica no banco. Eu acho que o LeBron não perdeu nenhum jogo esse ano. E ele quer muito 100%. E ele quer muito o MVP esse ano, né? Ele é um cara que, assim, ele no 17º ano dele, se ele ganha o MVP, e a narrativa tá toda para ele agora, porque afinal, pô, o cara tá fazendo chover, jogando todo jogo, com essa média espetacular, favorito ao título. Eu acho que ele faz isso de propósito, forçando mesmo pro legado dele, assim, porque a gente já viu algumas temporadas dele no Cleveland, que ele ia de outro jeito. Ele começava, ele meio que ligava mesmo o turbo na reta final da temporada. E no Lakers não, e principalmente agora não. E é quando todo mundo falou, e ele mesmo falou o seguinte: poxa, tive só 2 meses de intervalo entre a final e o início da temporada, caramba, tá puxado. Mas mesmo assim ele não dá desculpa. Então, assim, eu acho que ele faz de propósito para perseguir o MVP, eu acho.
E é a única coisa que falta, eu acho, né, para completar assim a carreira dele, porque ele já foi MVP de final, ele é All-Star, provavelmente ele vai ser Hall of Fame, é uma coisa assim, isso é incontestável. Eu acho que falta só o MVP da temporada regular, e ele está na corrida de MVP, se eu não me engano, ele é o primeiro, né?
Ele é o primeiro, se eu não me engano. Tem o
LeBron James, né, Carol? Pode fazer mais da quadra que vai... Isso, sim, tem ele, o Joel Embiid, tem, eu esqueci agora o nome, a outra pessoa os dois maiores contatos são eles.
É, eu acho que eles são os favoritos nessa temporada.
E aí você para e pensa assim, cara, o que é que o LeBron James, qual que é a narrativa que o LeBron James vai fazer agora, sabe? O cara tá fazendo, desde quando ele começou mesmo, e a gente para e pensa lá no high school mesmo, ele já era destaque no high school. Certo? Ele já era um cara muito bom no high school, e aí ele não fez college, ele foi direto para a NBA, e desde o primeiro ano que ele vem sendo um cara, ele foi um cara dominante enquanto Kobe estava em quadra, sabe? Então, assim, o que ele tem agora? Agora ele tem que levar o legado, e como a gente estava conversando aqui antes, e jogar 2 temporadas ali com o Browning, que é só para dizer assim, filho, é aqui, por aqui que você tem que andar, e depois, agora eu vou me aposentar. Agora eu vou ficar de boa só assistindo seus jogos.
O Carol, como você falou, Zé, assim, como a Carol falou, realmente assim, esse seria o MVP dele nessa última parte da carreira dele, né? Porque ele tem 4 MVPs na temporada regular, mas como a Carol falou, assim, ele, nessa última fase que ele todo ano é claramente um candidato MVP, mas não conseguiu ganhar, se ele ganha esse ano em 2021, que é a 17ª temporada dele, seria o 5º MVP dele, mas seria... assim, o primeiro nessa última fase, que é uma fase absolutamente explosiva da carreira dele, que é quando todo mundo está na decrescente, ele ainda está melhorando ou então mantendo o nível, mas faz muitos anos que ele não ganha um MVP, e isso é uma coisa que muita gente debate. Eu acho que esse é o ano para ele ganhar, Zé.
E ele fica bravo quando não ganha, né? Nos últimos anos ali, quando não ganhou, fez cara feia na entrevista, o que mostra essa fome dele. E tava com umas anotações aqui, acho até curioso para quem escutar a gente. Se a gente começasse essa conversa falando, quem você acha que tem jogado mais minutos em quadra e mais tempo? E colocasse uma lista com o Zion Williamson, Trae Young, Donovan Mitchell, o Jaylen Brown, o Bam Adebayo, o De'Aaron Fox, o Ben Simmons... todos jogadores ali na casa dos 20 e poucos anos, e o LeBron com 36. O LeBron tem mais tempo em quadra do que essa molecada toda. Ou seja, segura o vovô nessa reta final de temporada.
Olha só, quando eu cheguei aqui no meu prédio novo, eu me mudei faz um ano, foi pouco antes da pandemia. E grande parte do motivo pela qual eu escolhi vir para esse prédio é que tinha uma quadra de basquete para eu jogar uma peladinha. E aí, a primeira galera que eu vi jogando, era uma molecada de 15 anos, que eu rapidamente fiquei amigo, assim, né? Amigo ali e tal. Pô, entrei no grupo de zap da molecada. Infelizmente, veio a pandemia, eu não consegui jogar o basquetinho, mas eu sou o vovô, claro que eu não sou o LeBron, mas eu sou o quarentão no meio da molecada de 15 anos, cara. Então, assim, realmente é aquele estranho no ninho, assim. O LeBron é esse estranho na categoria minutagem. Como é que pode um cara de 36 anos e que ele tem... Cara, o LeBron deve bater o recorde de mais minutagem da história da NBA, cara. É muita milha nesse corpinho aí, é muito quilômetro. Então, o cara, ele é simplesmente a gente perde até o vocabulário para descrevê-lo.
Eu gostei do lugar de fala do Andrezinho nessa, né?
Você viu, né? Que eu me identifiquei, né?
Ô, Carol, outro Sim, tema... Mas... Fala.
Não, eu tava, ele falou isso assim, e eu tava me sentindo a mesma coisa, né? Porque às vezes eu jogo aqui, não jogava, agora não mais, porque assim, meus joelhos simplesmente decidiram que era hora de parar, então eu tenho que obedecê-los, né? E aí eu lembro que quando eu vou pra quadra também é só a molecada, os gurizinhos assim, tipo 15, 18 anos no máximo, né? E aí eu me sinto da galera, né? Só que eu não tenho um quarto do talento do LeBron James, né? Só pra deixar isso claro. Não tenho um quarto do talento do LeBron James.
Ô, Andrezinho, e turma ligada no Ponte Aérea, em 2019, quando foi? 2019 ou 2020? Bom, um tempo depois da morte do Kobe, calhou de eu ir para Aracaju fazer uma reportagem para o Esporte Espetacular. A Carol mora em Aracaju. E a turma da nossa produção descobriu, em Aracaju, um garotinho na época ali com 6 anos de idade chamado Lucas Kobe Bryant. Uma homenagem para o Kobe, o pai e jogador de basquete, fã de basquete, deu esse nome para o Kobe. O outro irmãozinho dele mais novo é LeBron James também. É uma Caramba. Família apaixonada por basquete. E a Carol, inclusive, me indicou os lugares para gravar lá, umas quadras, uns pontos ali legais de Aracaju. Foi super legal, acabou funcionando bem a reportagem lá depois.
Oh, vamos ver se a gente bota o link lá no nosso Twitter, @aere_ponte, @aere_ponte, Ponte Aérea no Twitter, e a gente bota o link para a galera ver essa matéria, né, Zé?
Vamos resgatar, essa tá fácil. E só para terminar o assunto LeBron, aí na parte da brincadeira, né, outro veteranaço, que é um craque também, que muita gente comentou aí de esportes americanos, foi o Tom Brady, que conquistou lá o 7º anel de Super Bowl dele, joga na NFL, futebol americano, foi campeão pelo Tampa Bay Buccaneers, depois de ganhar 6 títulos com o New England Patriots. E na comemoração, aliás, os Estados Unidos vivem um momento bem curioso, né? Número de mortes altíssimo de infectados e gente indo para a rua comemorar, parada dos campeões, estádio cheio, público voltando. É um ponto até para a gente analisar com atenção depois. Mas na festa do Tampa Bay Buccaneers do futebol americano, o Tom Brady apareceu ali numa das imagens mais alegrinho, né? Mais solto, disse que já tinha tomado uma caipirinha ali de avocado, ele fez uma postagem brincando. Aí o LeBron respondeu que estava louco para que eles pudessem ter curtido uma parada dos campeões com o Lakers também, que ele ia estar igual o Brady ali.
São dois dos maiores de todos os tempos, né, cara? Essa dupla aí é pesada. Zé, vocês começaram falando do LeBron ou tem mais? Vocês já estavam falando de outra coisa?
A gente falou um pouquinho de Curry, entramos em LeBron. E, Andrezinho, aproveitando a sua chegada, queria que você sugerisse para a Carol também esse debate sobre o Zach LaVine. Antes da gente entrar naquele quiz com a pergunta do Camilo, queria que a gente falasse um pouquinho sobre o Zach LaVine, que para o torcedor do Chicago Bulls, que há tanto tempo espera alguma coisa a mais, tem um pouquinho no LaVine essa esperança ali de ver um jogador muito decisivo, pontuador, com energia, um cara que certamente se a gente tivesse torcedores lá no United Center ia levantar a galera, né?
O Zach LaVine, ele, assim, outro dia eu estava até vendo um tweet do nosso amigo Marcelo Correge, nosso grande amigo, correspondente da Globo em Londres, ele é
torcedorzaço do Bulls, né? Esse...
fanático do Bulls, ele estava falando, gente, olha só, tudo bem, Bulls é difícil, raramente ganha um jogo, é sempre aquela luta, etc. O Zach LaVine tem vários defeitos, principalmente defensivos, mas o cara é um portento, é uma máquina ofensivamente, que não dá para negar isso. Eu acho que o Correge até advogava um pouco para que o LaVine estivesse no All-Star Game. Realmente é um grande nome, assim. Se a gente olhar, a evolução dele de pontos, Zé e Carol, assim, quando ele estreou na NBA na temporada de 2014, ele fazia 10 pontos por jogo no Minnesota, né? Jogava 25 minutos só, fazia 10 pontos. Aí foi subindo a escadinha, de 10 para 14 para 18. E desde que chegou no Chicago, praticamente são mais de 20 pontos por ano, né? Então, 23 pontos, depois 25, agora está com média de 28 pontos, que é uma média altíssima. Eu acho o seguinte, realmente ele está melhorando mais ainda o talento ofensivo dele. Mas ele sempre foi um cara com dificuldade de passar a bola. Ele sempre focava muito o jogo só para ele. Tem até um comentarista americano, repórter, chamado Kevin Arnovitz, que ele fala assim, que o LaVine, ele tem uma visão de túnel. Ele é um cara que ele não conseguia, ele só criava para ele o arremesso. Ele tem dificuldade para passar a bola, achar criar a jogada para os companheiros. E até se você olhar a evolução das assistências dele, até mostra isso, né? Ele começou com 3 assistências por temporada, depois 3, 3, 3, 4,5, agora está em 5,5 praticamente. Então, assim, ele está evoluindo. Eu ainda acho que ele é um cara que ainda foca muito o jogo para ele, mas ele é um pontuador espetacular, tem as características de All-Star por causa desse volume de jogo ofensivo, mas eu tenho um pé atrás, assim, eu ainda acho que ele não impacta tanto vitórias, né? Ele não é um cara cujos pontos realmente são determinantes para levar o time para a vitória, até porque ele ainda se perde muito na defesa, assim. Essa é a minha opinião.
Cara, sobre o Zach LaVine, eu fico me questionando se o problema é ele mesmo ou se o problema é o Chicago Bulls, sabe? E às vezes eu chego à conclusão de que o problema talvez seja o Chicago Bulls. Porque, assim, como você bem pontuou, André, ele é um cara que vem crescendo. Como você falou, ele tá com uma média de 28 pontos, né? No jogo de ontem, do dia 10 de fevereiro, ele fez 46 pontos, sendo que desses 46 pontos, 9 bolas de 3 em seguidas. Então, assim, é o cara que tá liderando o Bulls agora com o Kobe White, porque ontem, dia 10, ambos combinaram para mais de 70 pontos. Então, assim, é um cara que ele lidera, ele é realmente muito bom, sabe? Ele tem esse problema da defesa e tal, mas também é um cara que... O Bulls não é bem uma equipe que dá tantas opções interessantes para ele, né? Ele acabou se tornando o cara da franquia nos últimos anos. Ele é um cara que você não vê... Não sei, acho que o Bulls ainda não tem peças, não tinha peças, porque eu acho que o Kobe White é um excelente fit para ele agora. Então, tipo, o Bulls talvez não tenha dado peças suficientes para que ele faça um bom trabalho, e até mesmo para ajudar a equipe. Inclusive, ele tá com... Tem rumores de troca já acontecendo. A trade deadline ainda tá rolando.
Acho que é no início de março, eu acho, né, Carol? Acho que o trade é no início de março. Até lá, então, a gente tem história para acontecer.
A gente ainda tem história para acontecer. E aí, já tem rumores de troca da saída dele do Bulls, né? De que, tipo, tem time interessado nele. Porque eu acho que, neste momento, o que ele tá... O que o LaVine precisa também é de uma equipe que faça com que ele brilhe mais ainda, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu posso dizer, não querendo fazer comparação de jogador nem nada, mas, tipo, em situações, eu acho que ele é muito parecido com o Trae Young, sabe? Trae Young, quando ele ainda está no Atlanta Hawks, o Atlanta Hawks, sem fazer todas aquelas modificações, o Trae, ele estava jogando para construir a carreira. Então, ele estava, tipo, ali, fazendo as estatísticas dele, porque o Atlanta Hawks era um time que... Ninguém dizia que ia chegar a algum lugar. E às vezes eu acho que o Zach LaVine é muito disso, sabe? Ele tá no Bulls fazendo, criando a própria narrativa, criando as próprias estatísticas para aquele momento, porque o Bulls, nesse momento, não é uma equipe que você vai dizer, nossa, vai para os playoffs da NBA. Começou bem a temporada, começou fazendo jogos incríveis, mas é como eu costumo dizer, jogando como nunca e perdendo como sempre. Porque o Bulls não consegue finalizar jogo. É como se o time não tivesse paciência, é como se o time não tivesse experiência para terminar
o
jogo.
Perde o gás no final, né?
Sabe? Perde o gás no final. E, assim, jogos que tava assim, com mais de 10 pontos de diferença, mais de 15 pontos de diferença, e o Bulls simplesmente entrega essa diferença de uma forma que você não consegue entender, sabe? Então, às vezes, eu acho que eu fico me perguntando se o problema do Zach LaVine é porque o Bulls não tem mesmo, o time não tem essa característica de ter outros jogadores que possa realmente ajudá-lo, além do Kobe White, né, que eu acho que precisa ser uma equipe mais forte, ou se é uma coisa dele mesmo, de ser esse cara de tipo fominha, mas a gente já tá vendo que não é uma coisa dele ser fominha, que ele vem melhorando nas assistências aí. Eu acho que na temporada passada ele acabou com 4 pontos e alguma coisa de assistência, essa temporada ele já tá com 5,2 de assistência, né? E aí o cara, a tendência desse cara é só melhorar, sabe? É só melhorar. E o Bulls, eu acho que, assim, ele sendo o cara da franquia agora, junto com o White, o Bulls vai ter que mexer muita coisa ali para dar um time bem interessante para esse cara. E até mesmo para a torcida, né, gente? Porque, assim, já são mais de 10 anos aí o Bulls sem conseguir muita coisa. Acho que a torcida já tá naquele nível, tipo, cara, por favor, me dá alguma coisa, nem que seja um playoff, nem que seja um 8º lugar, eu só preciso disso, sabe?
O Zé Fala, Zé. Tem,
Tem 25 anos, eu acho que vai um pouco do que a Carol falou. Assim, o cara, quando é formado numa franquia que ele precisa fazer muita coisa, ele acaba fazendo muita coisa, mas nem tudo muito bem, né? Não tem muito jeito. É diferente, acho, do Wiseman, por exemplo, que chega no Golden State muito bem definidinho o que ele precisa fazer, para quem ele passa a bola. E aí vira show-off, né? Ele precisa mostrar o que ele faz ali.
Vamos ser justos com ele, né? Ele chegou no Chicago, o front office ainda era o Paxson e o Garman, né? Era o Garpax, que são caras que tomaram decisões muito ruins na história recente do Bulls, né? Eles são caras que abriram mão do Jimmy Butler, acharam que o Jimmy Butler não servia para ser um ponto focal da franquia. O Butler ficou durante 2 anos com rumores enormes de que ele seria trocado, e isso vai desmotivando o cara, e era verdade, o Bulls estava tentando trocá-lo, aí troca, aí fala o seguinte, ó, estamos indo agora com a garotada. Ah, inclusive, o Zach LaVine veio na troca do Jimmy Butler, acho que o Zach veio do Minnesota e o Butler foi pro Minnesota. Aí, agora vamos apostar na garotada. Aí falaram que apostaram na garotada, draftaram o Markkanen, não me lembro bem se era, enfim, apostar confundindo um pouco os anos, as épocas, mas aí falaram que iam na garotada para reconstruir, aí trazem aquela trinca que era super cara, mas que não encaixava direito, que era o Rondo com o Dwayne Wade e com o Butler, acho que o Butler ainda estava, então é isso. Primeiro fazem a trinca, deu errado na temporada, quase brigaram, aí durante o playoff deu certo durante 2 jogos, aí o Rondo se machucou, aí foram eliminados, aí trocam o Butler, aí investem na garotada, e aí trazem o Jim Boylan, que é um técnico que ninguém aguentava o cara, era um negócio assim de ódio, assim, o vestiário pegava fogo, o Bull chegou a fazer, os jogadores chegaram a fazer uma comissão de liderança entre os jogadores, assim, era uma coisa meio um poder paralelo, era uma bagunça, e finalmente agora eles têm e antes eles tiveram Fred Hoiberg, né, que era um cara que veio para melhorar o ataque e se embananou, era um cara fraco, o Butler falou mal dele na época, enfim, a história recente dos Chicago Bulls foi muito turbulenta fora das quadras mesmo, né? E agora finalmente tem o Billy Donovan, que é um técnico bom, competente, e o LaVine tá prosperando aí, né? Ele tá se desenvolvendo mais. Mas é isso, eu mesmo assim, eu respeito muito esse poderio ofensivo dele. A Carol falou como é que ele seria em outro time, né? Eu tenho curiosidade de ver um Zach LaVine com 25 anos, como ele seria em um time com uma cultura mais bem ajustada, vencedora, e também com mais time, mais elenco. Mas eu continuo achando que ele é um cara difícil de ser um jogador de time. Eu não acho que ele, como o principal de uma equipe, consegue ir longe no playoff. E eu não consigo enxergá-lo como o terceiro melhor jogador de um time ou o segundo melhor jogador de um time sendo muito útil para o time. Porque eu acho que ele é muito... Ele foca muito o jogo nele, o estilo de jogo. Ele não cria muito... Então é isso. Assim, eu gostaria de ver o que a Carol falou como um experimento. Como é que ele encaixaria num outro time com mais talento? Mas eu acho que ele não é um cara de fácil encaixe. O Bradley Beal, por exemplo... Eu acho que é um cara que encaixa em qualquer time, por exemplo. Arremessa muito, sabe ser individualista, mas sabe ser catch and shoot. Sabe ser jogador de time. Eu não vejo tanto isso no LaVine, assim.
Acho que faz sentido, Andrezinho. E acho que até por isso ele se obriga e é obrigado a ter esses números altíssimos. Né? Ele tem mais de 35 minutos por jogo, tem a média de pontos altíssima ali, 28 pontos por jogo, mais de 5 assistências, mais de 5 rebotes. Não tem jeito. A gente está aguardando para o final dessa edição do Pontier um game show, uma coisa maravilhosa aqui que a gente vai se propor daqui a pouco. Andrezinho, quer jogar mais uma bomba aí para Carol ou vamos para a parte da cereja do bolo?
Eu cairia dentro desse gamezinho, que é um gamezinho que eu acho que vai gerar muito papo aqui. É um gamezinho inspirado na Carol e na NBA das Minas mesmo, porque... Elas falam, e isso foi uma ideia do Camilo Piero Machado, isso. Nosso correspondente em Nova York, que faz parte aqui do Ponte Aérea. O Ponte Aérea, enfim, os integrantes sou eu, André, aqui do Rio, Zé Renato, de São Paulo, Pedro Maia, também do Rio, e o Camilo, de Nova York. E o Camilo falou, poxa, pergunta para a Carol a história do superestimado ou subestimado, fulano. É superestimado ou subestimado? Então, chegou a hora, Carol, de a gente fazer... O game, o grande game aqui, subestimado ou superestimado. Você está preparada, não? Para falar umas verdades?
Cara, eu confesso que não muito, porque eu tenho umas verdades aí que as pessoas podem não aceitar muito bem.
Verdades mas... difíceis.
Mas vamos que vamos.
Boa, então.
É, verdades difíceis de engolir. Sabe aquela... Sabe aquele meme das pílulas? Assim, coisas difíceis demais de serem ditas?
Mais ou menos. É aquela... A figurinha de WhatsApp, verdades difíceis de engolir. É isso aí. Vai lá, Zé.
Então é o seguinte, eu tenho uma listinha aqui com alguns nomes. Eu vou falando esses nomes na listinha. E aí, na ordem, a Carol, o Andrezinho e depois eu, a gente fala se o jogador é subestimado ou superestimado. E depois a gente escolhe ali dois ou três nomes para a gente destrinchar um pouco mais. Então vamos lá, turma. Ouvintes aí do Ponte Aérea, por favor, fiquem à vontade aí para comentar e nos conectar depois no Twitter, @aerea_ponte. Vamos lá, então. Começando a nossa lista de subestimado ou superestimado. Primeiro nome dessa lista vem do Canadá, do Toronto Raptors, Kyle Lowry. Carol?
Eu estava tentando me desmutar aqui. O Lowry, eu gosto muito dele, sabe? Eu gosto muito, muito dele. E eu acho que ele é um cara muito subestimado, sabe?
Ele subestimado.
É muito subestimado, muito, muito subestimado mesmo. E, sinceramente, eu acho que ele merece uma franquia melhor do que o Toronto Raptors.
Ih, caramba, queimou geral.
Andrezinho, eu falei. André tá pensando.
Então, não, assim, vamos lá. Ó. Então, eu concordo com a Carol. Kyle Lowry é subestimado. Esse cara praticamente ganhou o título quando o bicho estava pegando. Foi ele, a bola foi nele, ele ganhou o título pro Toronto Raptors. Ele é um baixinho danado, arrebenta, ele é super eficiente, experiente, e se ele trocasse de franquia, esse é o último ano dele, ele está jogando o último ano dele no Toronto, né? Esse contrato dele foi de um ano por 30 milhões de dólares. Se um outro time chega para ele e oferece 30 milhões por mais um ano, ou seja, não é um contrato de risco, tem vários times aí que tem salary, cap, space, né? Espaço no teto salarial, e ele for, por exemplo, para um Dallas, por exemplo, ele acerta o time. Eu acho que ele é subestimado, acho ele um cracaço e decisivo no playoff. Depois que o Toronto passou aquele período de bater na trave e cair para o LeBron James, eles viraram a confiança. O Lowry agora, o que ele mais tem é autoconfiança. Eu acho ele subestimado, é um cracaço.
Eu tô com vocês, subestimado, acho um jogadoraço, um comandante na quadra, um cara que além de ter a cultura do jogo, tem a cultura do local, representa Toronto, a cidade, é um grande símbolo ali junto do Kawhi, desse título do Toronto Raptors, subestimado, jogadoraço, deve sair de Toronto, eu acho, e vai bagunçar aí na próxima franquia que ele for. Vamos lá, próximo nome da lista, esse inclusive... Carol, continue aí, por favor.
Não, o André falou sobre essa questão de que ele poderia acabar em outro time, e só para lembrar que tem rumores de trocas, inclusive um dos rumores é Lakers e Raptors. Ou seja, né? Eu acho que... Eu não sei se ele vai ser um fit muito ideal para o Lakers nesse momento. Eu acho que a equipe precisa, assim, de um armador consciente, como é o caso do Lowry, mas eu ainda acho que eu queria vê-lo... Eu não queria vê-lo nesse time cheio de All-Stars, não. Eu gostaria muito de vê-lo, por exemplo, no Dallas. Ou até mesmo no Golden State Warriors, eu não tenho problema não, tá, gente, dele ir pro Golden State Warriors.
Eu já expliquei pro ouvinte o uniforme da Carol nesse podcast, nada é por acaso.
De boas, eu não me preocupo, realmente.
Vamos lá, então, seguindo na nossa lista, esse é o nome que veio do pedido de um ouvinte, inclusive. Outro dia ele mandou mensagem e falou, pô, queria muito vocês falarem sobre esse cara, ainda não é uma edição totalmente dedicada ao Detroit Pistons, mas é um nome que precisa passar nessa lista. Jeremy Grant, subestimado ou superestimado, Carol?
Cara, eu acho também que é um outro cara que é subestimado, sabe? Eu acho que é um cara também subestimado, é um cara muito bom, faz muita diferença no Detroit Pistons. Mas é aquilo também, né? Às vezes eu acho que tem jogadores que estão... Olha, eu vou só reforçando que as minhas opiniões nesse sentido, elas são bem difíceis de engolir, tá? Só para deixar claro. às vezes são jogadores que têm talento demais e que estão sendo desperdiçados em equipes que não correspondem à expectativa daquele cara. Eu acho que o Jeremy Grant é um desses caras, o Kyle Lowry é um desses caras neste momento do Toronto Raptors. Então, eu acho que ele é um cara subestimado. Sim, ele é.
Bom, eu vou dar minha opinião sobre o Jeremy Grant. Quero começar dizendo que eu respeito muito ele. Inclusive, eu vi uma entrevista dele recente e ele falou um negócio que eu não sabia, que é o seguinte, ele falou que uma das razões pelas quais ele escolheu ir para o Detroit, todo mundo lembra, ele estava no Denver Nuggets, time com potencial até para ser campeão de conferência, campeão da NBA, ele era ali o terceiro, quarto elemento do Denver, e saiu para assinar quase pela mesma coisa com o Detroit, que é um time que claramente não briga ainda por nada. E as pessoas falam, pô, para que isso? E ele queria ser protagonista mesmo, e ele está sendo, né? Mas ele falou o seguinte, eu fui para Detroit muito também porque é um time que tem um técnico negro, que é o Dwayne Casey, e um general manager negro, que é o Troy Weaver. Então, assim, eu respeito muito isso. O cara falou isso aí, para mim, foi top of mind, foi uma coisa que decidiu, foi decisiva, porque esses caras sabem o que é ser negro nos Estados Unidos, sabem o que eu sinto, o que eu penso, e foi. Então, assim, eu respeito muito isso. E o Jeremy Grant, que é sobrinho do Horace Grant, né? Ele é filho do Harvey Grant, sobrinho do Horace Grant, 4 vezes campeão da NBA. O Jeremy Grant está fazendo uma temporada espetacular, assim, fazendo 24 pontos por jogo e tal. Porém, eu acho ele superestimado. Superestimado na quadra. Na quadra, por quê? Eu acho que ele é isso. Ele é capaz, e eu acho que foi um baita salto, né? É difícil você virar um cara que é o ponto focal do ataque de um time. As defesas se preparam para enfrentar você, você cansa mais, você tem que pensar mais o jogo. Ele falava isso nessa entrevista, que ele tem que se preparar mais para o jogo, antes do jogo, pensar, antever. Então, assim, eu respeito isso e ele fez a transição. Mas ele faz 24 pontos para o Detroit Pistons, que é um time que, cara, é assim, dificilmente vai ter mais de 33% de vitórias nessa temporada. Eu acho que ele não é um cara... Tomara que eu queime a língua. Mas eu acho que ele não é um cara para ser um protagonista e um time que tenha ambição de brigar de 1 a 4, por exemplo. Eu não acho que ele vá ter esse talento. Mas tomara que eu queime a língua. Mas, enfim, no momento, a minha opinião é que ele é superestimado, Zé Renato.
Bom, eu gosto do Andrezinho polêmico, assim. Eu gosto quando ele vem para o jogo. A minha opinião, só para fechar a lista sobre o Grant, eu acho ele subestimado. Acho que é um jovem jogador que sempre foi ali a terceira ou quarta força no Denver Nuggets, e agora com um pouquinho mais de tempo está mostrando que tem mais para oferecer, que o Jamal Murray e o Jokic são maravilhosos, jogadoraços e tal, mas tinham ali um terceiro mosqueteiro muito bom e que agora no Pistons, para alegria de Cícero Melo, está conquistando um espaço dele. O próximo nome da lista, esse eu queria muito falar e queria escutar a opinião de vocês. Esse é jovem, é bonito, tem capa de revista, quando anda desfila, as músicas todas. New Orleans Pelicans, Zion Williamson. Opa. Subestimado ou superestimado?
É Carol, né?
Cara, por um momento, eu achei que você ia falar Kelly Oubre Jr. Eu já ia dizer, não faz isso comigo, Zé Renato.
Não, esse eu ainda acho que ainda não posso colocar nessa conversa ainda.
Não. Ele, se existe algo... eu costumo dizer que, logo quando ele estava me fazendo muita raiva no início da temporada, eu costumava dizer, cara, só serve para capa de revista mesmo. Volta para pousar para as revistas, para isso tu serve.
O Andrezinho tem uma boa do Kelly Oubre. Quem que você acha que ele parece, Andrezinho?
Ah, você não acha, Carol, que ele é a cara do Neymar? Eu acho ele a cara do Neymar, aquelas feições meio delicadas, assim, sabe? Aquela coisa... eu não sei, eu acho ele parecido, cara, com uma cara de moleque. Você não acha, não? Tô viajando?
Ah, cara de moleque, com certeza. Mas, assim, eu não acho ele muito parecido com o Neymar, não. Se bem que, hoje em dia, todo mundo é parecido com todo mundo, né? Mas eu não acho ele muito parecido com o Neymar, não. Sinceramente, se ele tivesse um quarto do talento do Neymar, seria ótimo. Sobre o Zion Williamson, eu era muito, como é que eu posso dizer? Eu era muito resistente com esse cara, sabe? Eu era muito resistente mesmo. Na minha cabeça era tipo, só hype. E aí, tipo, a gente não viu jogar na primeira temporada, porque ele machucou o joelho e aí ficou fora boa parte aí da primeira temporada dele com o calouro. E agora, eu não acho que ele é... não tem um meio termo, porque eu não acho que ele seja superestimado nem subestimado. Eu acho que ele é o cara que tá ali no ponto certo.
Entendi.
Sabe? Porque, assim, ele tá mostrando a que veio, sabe? Então, eu não consigo vê-lo como um cara que é subestimado ou como um cara que é superestimado, sabe? Se você fizesse essa pergunta na temporada passada, eu diria, ah, não, ele é super superestimado, sabe? Mas agora não, agora eu consigo vê-lo ali num centro bem, bem interessante, sabe? É um cara que está mostrando realmente aqui, veio. Um cara bem surpreendente. Assim, para mim, ele está sendo surpreendente.
Ô, Carol, mas se você fosse o técnico do Pelicans, você fosse o Stan Van Gundy, você colocaria Zion como ponto focal do seu ataque ou colocaria o Brandon Ingram?
Com certeza eu colocaria o Brandon Ingram.
É mesmo, é?
Sabe, eu não colocaria... É, eu colocaria. Eu não colocaria... Eu, assim... Ok, que o Zion é aquele tipo pivôzão, massa, que vai ajudar pra caramba ali, defendendo o aro, tanto defendendo o aro quanto atacando o aro, sabe? Mas eu acho que o Brandon Ingram, ele é um cara muito consciente de jogo, sabe? Muito consciente de jogo.
Mais completo,
né? Eu não sei se o Zion Williamson, ele é mais completo. Eu não sei se o Zion Williamson já desenvolveu essa consciência, saca? Então, assim, então, para mim, eu colocaria o Brandon Ingram como centro do meu time, tranquilamente. Tranquilamente. E é um cara que, eu diria, é sério, um cara também que eu diria que era subestimado demais, sabe? É, subestimado não, superestimado demais. Sabe?
Brandon
Quando ele
Ingram.
Saiu do Lakers, foi aquela coisa, ai, meu Deus, tá tirando... É, exato, tá tirando, saindo do Lakers, não deveria fazer, não, mano. Mas esse cara, tipo, hoje em dia eu entendo que o Lakers fez um péssimo negócio, mas tá tudo bem, ele tá... simplesmente mostrando a que veio e foi MIP na temporada passada, é um cara que continua fazendo jogos espetaculares, então assim, e sobre o Zion é isso, eu não consigo vê-lo como um cara superestimado, sabe, nem subestimado, é um cara que tá ali, ó, tá fazendo o que ele deveria fazer desde o início da temporada e tá ótimo.
É, o Zion, inclusive, a gente tweetou no Ponte Aérea, foi até eu que tweetei no nosso @aerea_ponte, Ponte Aérea no Twitter, uma imagem do Zion dando entrevista. Vocês já perceberam como o Zion fica sempre pendulando de um lado para outro? Até quando ele está caminhando, ele tem um balanço, né? Ele tem um jogo assim. E aí veio um ouvinte nosso, a Lua do LeBron, falou assim, parece o personagem do Mortal Kombat, né? Mortal Kombat, aquele jogo, antes de começar a luta, eles ficam gingando de um lado para o outro. O Gustavo Speckman, nosso outro ouvinte, falou assim, é que o centro de gravidade dele não está bem ajustado. Aí ele precisa ficar corrigindo a rota para não cair o tempo todo. Você pode ver. Ele balança, é muito engraçado. Mas, enfim, o Zion é fulminante dentro do garrafão. E assim, eu torço muito para ele, que ele é um moleque muito bom. Eu acho que ele tem falhas no jogo dele que vai ser difícil ele corrigir, que é o arremesso de longe... E mesmo o mid-range, assim, ele não tem média de distância. Ele só ataca a cesta. E ataca a cesta como ninguém. Ele explode e ninguém para. E pode ser o Gobert e não segura ele. Eu tenho só receio que ele, até pelo tipo físico dele, ele não parece que vai conseguir muito desenvolver esse outro aspecto do jogo dele, que é um arremesso ou de longe ou de média distância. E na defesa, embora ele dê tocos espetaculares, não é um cara muito ainda que pegou o estilo da defesa. E pelo corpanzil, eu não sei se ele é capaz de chegar rápido nos lugares que ele tem que chegar. Então, eu acho que as limitações do jogo dele, com o passar dos anos, pode ser que o torne um jogador superestimado. Todo mundo espera que ele seja um próximo... a face da NBA, assim. E eu acho que é possível que ele tenha um teto e que quando chegue no playoff, se ele pegar playoff, as defesas adversárias se armem melhor para enfrentar esse tipo de jogo dele, que é muito dentro. O que vai dar um teto para ele, o que vai fazer dele ser um cara superestimado, essa é a minha opinião.
Eu concordo no fato dele ser superestimado, mas aí com um adendo, eu acho que é até menos, lógico que nunca eu ia falar até menos culpa dele, mas é culpa dele não melhorar ali outros pontos e tal, aí vai do treino e da habilidade.
Lembrando
mas
que ele tem 20 anos, tá? Desculpa, é, não, moleque ainda é moleque.
Pois é.
Podia
pois
ser
é.
Meu filho, tinha idade para ser meu filho, Zé Renato.
Eu acho que...
Deus!
Meu ainda não. Meu ainda não, hein?
Nem meu, só para quem não sabe, gente. Nem
eu
meu.
Acho que o problema é esse hype geracional. O Zion fez uma temporada de escola e faculdade tão absurda que se criou uma coisa em cima dele e que, de fato, em certos pontos ele corresponde, né? Ele é uma força jogando mesmo, mas essa coisa dele chegar com patrocínio, com contrato alto, com capa de videogame, tipo, calma, tem muita gente ainda boa que já tá lá, que tá tentando. O Luka Doncic mesmo, que tava um ano e meio, uma temporada e meia antes dele ali, olha só o que esse cara tá se transformando. Então, hoje, 20 anos, 2021, aí nós estamos gravando isso em fevereiro, eu coloco ele como superestimado, mas com um potencial, uma força gigantesca. Temos mais dois nomes ainda, hein? Vocês aguentam? Vamos?
Vamos, pô!
Bora!
Boa! Esse próximo é outro que eu acho que sempre vale o debate, é muito interessante.
Eu confesso que tu me assustará com esses nomes, mas vamos que vamos.
Não, fica tranquila. Fica tranquila, são nomes recorrentes aí na boca do povo. Próximo nome vem de Los Angeles, mais da parte do Clippers. Paul George. Claro que com uma série de lesões e tudo mais, mas com um discurso de... Quem vê as entrevistas do cara fala, esse cara vai ganhar o campeonato para mim. Subestimado ou superestimado, Carol?
Cara, é sério, vocês decidiram realmente me colocar na fogueira com esse jogo, né? Decidiram, assim, não vamos botar a Carol na fogueira com esse jogo. Cara, o Paul George, eu gosto muito do Paul George, né? E quando ele tá em dias bons, ele é excelente, né? Quando ele tá em dias ruins, a gente quer a cabeça dele mesmo, né? Então, assim, é super normal isso. E às vezes eu acho que ele é meio subestimado por causa disso. Eu não sei se é uma questão de estar no Clippers também, porque o Clippers é uma equipe que gosta de mostrar que é uma equipe sensacional, quando na verdade é uma equipe que dá aquelas osciladas, aquelas vaciladas que a gente já viu aqui, né? E aquele desastre no final da temporada passada. Então, assim, o Paul George, para mim, eu acho que neste momento ele se superestima demais. Sabe, acho que nem é o fato de eu achar ele superestimado. Ele se superestima demais quando a gente sabe que ele já não está mais no auge da carreira. Então, é isso que eu penso sobre ele.
É, afinal, ele se deu um apelido bem marrento, né? Que é o Playoff P. Playoff P. O cara ele é como se ele dissesse assim, eu sou o homem dos playoffs.
É o alter ego dele ali.
A gente viu na temporada passada.
Não, e não apenas na temporada passada, né? Na temporada retrasada no Oklahoma, ele foi muito mal nos últimos... Todos os playoffs dele na Conferência Oeste, ele foi mal mesmo, e culminou a participação dele no Oklahoma, culminou com aquele arremesso humilhante do Damian Lillard na cara dele ali, do logo, e ele que estava marcando não conseguiu chegar e tomou aquela cesta de três, e o Oklahoma foi eliminado, o Damian Lillard foi dando tchauzinho. Mas assim, ele é um cracaço, ele teve aquela situação de quebrar a canela, né? Aquela fratura horrível. Aquela imagem, e me chocou muito naquela época a reação dele. Ele bate e quebra a canela, o jogo para, eles estavam num scrimmage do Team USA, eles estavam se preparando, acho que para o campeonato mundial, e aí ele para e fica parado, botando a mão na cabeça, mas no controle da situação, sem se desesperar, apenas esperando. Cara, aquela cena, ela me chama muita atenção, e eu lembro dela vividamente. E ele era um cracaço no Pacers, né? Ele tinha 22 anos, 23, encarava o LeBron de igual para igual ali, né? Ele foi para a final de conferência com o LeBron. Mas, de fato, cara, eu acho que ele, como disse a Carol, ele se colocou num patamar tão grande de expectativa, e ele não tem chegado lá. E na bolha ele teve, ele fala, a bolha, o Camilo pode dizer, o Camilo foi para a bolha cobrir os times da NBA. A bolha, ela tem um fator, teve, né, de mexer com o psicológico dos jogadores. Muita gente deprimida, com dificuldade de ficar lá, longe da família, presa num quarto durante 3 meses. O Paul George falou que isso mexeu muito com ele, que isso realmente, assim, ele estava totalmente destrambelhado. E quem já passou por algum tipo de problema psiquiátrico, ansiedade, depressão, sabe que isso te tira do eixo. Então, o Paul George teve isso. Vamos dar isso para ele. Vamos dar essa ressalva para ele.
O desconto,
Um desconto, mas de fato a temporada dele é sensacional, 25 pontos quase por jogo, com eficiência altíssima, indo muito bem, mas ele precisa desempenhar melhor em playoff. O dia que ele tiver um desempenho em playoff como ele tinha no Indiana Pacers, ele volta a ser adequadamente estimado. Por enquanto, eu acho que ele é superestimado.
Eu coloco ele como superestimado também porque a gente avalia o Paul George na categoria melhores da NBA. É LeBron, é Kawhi, é Durant. É ali que a gente está medindo esse cara. E aí você precisa ter, não é pouco a mais, é muito a mais para brigar com essas superestrelas, né? Mas é um cara que eu tive a chance de cobrir algumas vezes, disputou os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro também em 2016. É um jogadoraço, ele tem tamanho, ele tem habilidade, ele é um ótimo marcador, é um ótimo chutador, mas precisa ali daquele estalo. E ele me parece um pouco assim, quase um discípulo do Carmelo, sabe? Um cara muito querido, muito respeitado, mas que poderia ser o melhor da geração, ou um dos melhores, mas que às vezes um degrauzinho falta. E no Paul George ainda tem esse... É um agravante, que é o da lesão dele, que foi gravíssima e acaba freando um desenvolvimento gigante. Eu tenho mais um nome aí para a gente terminar, não sei se vocês querem considerações finais, algum outro comentário, que esse é o bombástico para a gente fechar o Ponte Aérea com tudo.
Por favor.
Vamos lá então, hein?
Por favor.
Quero saber se vocês estão prontos. Esse é um tema seríssimo para a gente discutir para fechar esse Ponte Aérea, nosso game show. Subestimado ou superestimado? Carol e Andrezinho. Sara e Gil do Vigor.
Como é que é, hein?
Pô, quem vai ganhar o Big Brother, não, cara? Sara e Gil do Vigor.
Não.
Estimando eles na casa, são nossos favoritos ali.
Não, eles não são. Não,
diga aí,
não,
Carol.
Não. Eles não são superestimados, gente. Eles não são superestimados. Eles são os grandes campeões. Os caras estão ali para jogar, sabe? Tipo assim. E para mim, Gil, ele ainda é maior que Sara. Eu gostaria de deixar isso claro, entendeu? Gil é maior do que Sara. E é isso, cara. Não são subestimados, não. Subestimados é Carol Conká, o próprio o Nego Di, o Projota. Essa galera, sim, é superestimada. Demais. Porque eles são subestimados. Nem subestimados eles são. Eles são, assim, perfeitos, sabe? Perfeitos.
São os nossos MVPs até agora. Fala, Andrezinho.
Eu também. Eu acho o Gil espetacular. Um dos maiores músicos de todos os tempos, entendeu? Expresso 2222. Enfim, tantas canções de Gilberto Gil, acho que são maravilhosas. Eu acho ele adequadamente estimado no panteão dos grandes músicos da história. Ou a gente não está falando do Gilberto Gil, cara. Desculpa, eu posso estar errando aí.
Não tem problema nenhum. Gilberto Gil merece sempre ser relembrado. Mas esse era só o Gil do Big Brother, Andrezinho.
Pô, cara, você sabia que eu vejo tanto NBA à noite, cara, que eu não tô vendo o Big Brother, eu confesso, cara. Eu me sinto assim, fora da humanidade, praticamente. Mas eu confesso.
Não se preocupa, porque o Ponte Aérea, ele contempla todas as audiências. A gente vai desde música popular até os realities mais populares para o nosso ouvinte estar sempre abraçado aqui no Ponte Aérea. Andrezinho...
Zé, deixa eu fazer uma última, só para a gente dar uma moral aqui para um dos nossos ouvintes. Giliar Morandinho, ele fez uma pergunta aqui. Vamos ver o que a Carol acha. Fica a pergunta, Draymond Green é o Rodman dessa geração? Você acha isso, Carol?
A Carol acho que caiu, vai voltar daqui a pouco aqui no...
Ah, é? A Carol caiu?
Voltou.
Na hora que a gente estava falando Green... de BBB...
Ô, Carol, a pergunta do Andrezinho, além de... Quem canta melhor, se é o Gilberto Gil ou Gil do Vigor, é se o Draymond Green é o Dennis Rodman dessa geração atual. O que você acha?
Com certeza. Só que assim, né? O Dennis Rodman com moderação. Com moderação. Porque o Dennis Rodman tava numa época da NBA que tudo era permitido, né? Acho que quem assistiu aí The Last Dance sabe um pouco de... que foi o Dennis Rodman no Bad Boys, lá do Pistons, e também tem um documentário dele, né? E, assim, o Dennis Rodman, ele chutava o pau da barraca e tava nem aí. Então, eu acho que o Draymond Green, em questões de defesa, defensivamente falando, eu acho que ele é um pouco parecido com o Dennis Rodman, sim. Ele é um cara que bate de frente com a arbitragem, bate de frente com os outros jogadores, mas, assim, com moderação, né? Eu acho que hoje... ele tá bem mais moderado, até porque não é todo mundo que aguenta as multas que a NBA dá por causa disso, né? Inclusive, eu acho que ele já foi multado nessa temporada por ter falta técnicas demais, né? E aí, eu acho que ele é mais um cara mais moderado, bem diferente do Dennis Rodman daquela época.
Eu concordo também. Acho que a geração muda, né? Não permite tantos excessos assim. Mas tem o Green, tem o Beverly, tem outros falastrões ali, mas na intensidade para jogar, gosto muito do Green. Mas ainda acho que o Rodman era um degrauzinho mais talentoso ali.
Sim, com certeza.
Eu acho que o Draymond Green é muito mais completo, né? O Dennis Rodman era um reboteiro que revolucionou a arte de pegar rebote, né? Ele treinava a pegar rebote. Ele ficava olhando, ele sabia quando o cara arremessava a bola, onde a bola ia parar. E ele, assim, ele aperfeiçoou isso. Ele pulava, ele pegava o rebote em dois, três tempos, né? Pulava, dava o primeiro... encostava, né? Dava o primeiro toque na bola para a bola pular, e aí ele dava o segundo e jogava a bola para onde ele queria. Então, ele foi um cara que aperfeiçoou isso, marcava muito, era um espetáculo marcando, mas basicamente o jogo dele se resumia a isso, né? E o Draymond Green é um cara defensivamente espetacular, em playoff a gente vê isso, ele organiza a defesa, antecipa, sabe onde vai a bola, mas é um cara ofensivamente, assim, o Draymond Green também fez uma pequena revolução no small ball, né? O pivô de small ball, como é que joga, como leva a bola. Cara, basta ver os jogos do Golden State, que a Carol vê tanto, a quantidade de passe que o Draymond Green dá no ponto certo, no lugar certo, onde o Stephen Curry vai aparecer no segundo certo para pegar a bola e arremessar, é uma pintura. O Green é um cara talentosíssimo, puxa o contra-ataque, tem visão de jogo. Então, assim, o Green, eu acho, se eu fosse começar um time com esses dois caras no auge, eu começaria pelo Draymond Green e não pelo Rodman.
Eu pondero só para que você vai querer cada um deles. O Rodman tinha uma função muito bem definida, porque ele tinha ali os outros caras que iam fazer o resto. Faz o seu bem feito, e aí ele fazia muito bem. O Green, é mais versátil realmente, mais talentoso. Pô, ele é o armador em playoff, ele que arma o time ali, isso é maravilhoso. Mas acho que eventualmente é ali que ele se perde também. Quando a bola de três no último lance cai na mão dele, ele quer tentar chutar, porque ele faz muitas vezes, e aí não entra. Isso às vezes eu fico louco, mas pô, é um jogadoraço. Sim. E o cara que... Isso é muito legal, né? Cara que vai além dos números, das estatísticas. O que o Green faz é maior do que o box score dele. Aí é maravilhoso.
O Draymond Green, eu acho que ele é um dos caras mais inteligentes do Golden State Warriors atualmente, sabe? De jogadores em quadra. Porque ele não é um cara que, como o André bem pontuou, o forte dele não é bem o ataque, né? Mas se você for parar para pensar, tipo, ataque marcando pontos, realmente, não é o forte dele. Mas organizando o ataque de forma que, ajudando o Stephen Curry, para que o Stephen Curry esteja livre para arremessar de três, ou qualquer um outro jogador possa infiltrar, ele é excelente, porque o cara tem um conhecimento de quadra que eu fico abismada, sabe? Ele tem um conhecimento de quadra sensacional. E ele não faz isso apenas no ataque. Quando você joga isso para defesa, é absurdo o que esse cara faz off-ball, sabe? É um absurdo o que ele faz, como ele comanda o time. E como o André bem pontuou, como ele sabe exatamente o que o outro time vai fazer, sabe? Ele sabe exatamente onde a bola vai parar, onde cada jogador vai estar, sabe? No momento, tipo, é incrível como ele controla isso, sabe? E vem muito daquilo, né? A gente espera que ele seja esse cara também que vai arremessar de três e tal, a gente observa muito se ele dá muito toco, se pontua demais, mas as pessoas acabam não observando o que esse jogador faz quando ele não está com a bola na mão. Que é aí a parte mais importante, que é aí que acontece toda a mágica. O que, é que esse cara faz quando ele não tá com a bola na mão? E o Draymond Green é justamente esse cara. Ele faz coisas incríveis quando ele não tá com a bola na mão, sabe? Poucos jogadores conseguiram fazer um triplo-duplo sem pontos, saca?
Tipo, é verdade.
Poucos jogadores fizeram isso, e ele conseguiu. Sabe? Então, assim...
O Draymond Green, Carol, o Draymond Green, ele naquela série contra o Portland, foi a última série de playoff, foi na final de conferência antes do Golden State pegar o Toronto. Cara, ele deu aula, assim, se você volta e vê alguns jogos ali, ele era soberano, assim, é inacreditável. Vale a pena ver ele defendendo e puxando contra-ataque, assim, ele parecia ter visão, assim, ele via meio segundo antes de todo mundo em quadra, assim, era uma pintura. Ele em alto nível é capaz disso. Mas pode falar aí, você ia falar uma segunda coisa.
Não.
Pode falar.
Era a segunda coisa do jogo, né, que a gente estava fazendo agora. Eu achei muito estranho não ter Russell Westbrook nessa lista. E aí eu tava aqui falando o tempo todo, eu falei, meu Deus, e agora ele vai falar o Russell Westbrook?
Ele e o Lillard eram dois que eu guardei para uma próxima edição.
Briga. Agora eu pensei, briga, agora vai ter briga, porque, né, o Russell Westbrook é um cara assim, que, enfim, eu particularmente acho ele subestimado. Apesar de achar, apesar dele ter todos os defeitos dele, eu acho o Russell Westbrook subestimado. E assim, se você é ouvinte do podcast NBA das Minas, e se você está me ouvindo agora, por favor, não use isso contra mim, certo? Porque eu sou a maior corneta do Russell Westbrook, e admitir isso pra galera é meio difícil.
Ele escolheu falar, sabe? No ponte aérea, fugiu do NBA das Minas para falar.
Exatamente isso. Porque se eu falo isso no NBA das Minas, a Agatha vai ficar me enchendo. Ah, você gosta dele? Cara, preste atenção no que eu tô falando. Preste atenção. Então, só para deixar claro isso.
Polêmica no final, hein, Andrezinho?
O Westbrook é um dos maiores talentos de explosão física que a NBA já viu, né? Ele é monstruoso. Eu só acho que ele está no momento em que a carreira está, assim, indo para a parte final. Jogador que depende tanto do físico como ele, e cujo nome não é LeBron James, obviamente, ou seja, seres humanos, chega um momento que não aguenta. O Westbrook depende muito da explosão física. Né? Então, assim, ele, quando foi MVP, fez 31 pontos por jogo. Hoje em dia ele está fazendo 20, mas ele, acima de qualquer coisa, sofre muito com lesão. A lesão vai minando, vai magoando o corpo. E a eficiência dele despencou. A eficiência dele, que é aquele PER, né? aquela estatística que a ESPN americana usa, faz uma grande conta, mistura todas as estatísticas para tirar um saldo de desempenho. Ele tinha um dos maiores... Ele era, assim, tipo, 20 e tanto, assim, era o número dele. Era papo de 25, 30. E hoje em dia ele é 12, entendeu? Assim, a eficiência dele, ele comete muito turnover, erra muito, o arremesso dele tá ruim, ele não explode mais tanto, assim, para a cesta. Infelizmente, eu acho que o Westbrook, ele já tá numa fase de carreira da qual eu acho difícil ele se recuperar nesse momento. Torço muito, gosto dele. É um cara legal, apesar de ser carranca, bravo. Ele é um cara que todo mundo adora. Acho que ele não volta mais pro patamar que a gente já ouviu antes.
É, eu gosto da mentalidade dele. O Kobe falou uma vez que, dos jogadores da atual geração, depois que ele aposentou, o Westbrook era com o que ele mais se identificava pela mentalidade matadora. Então, por isso, vai o meu votinho de confiança em homenagem ao Kobe Bryant. E vamos ficando por aqui nesse Ponte Aérea, né, Andrezinho, Carol, amigos, ouvintes, todo mundo que acompanhou com a gente, uma edição muito especial do Ponte Aérea, FIT, parceria com o NBA das Minas. A gente já queria muito, Carol, ter trazido vocês para participar com a gente, que bom que deu certo e que seja a primeira de muitas outras vezes.
Sim, mais uma vez eu que agradeço estar aqui com vocês, um prazerzão conversar com vocês, conversar com o André. Vocês têm uma energia maravilhosa, eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo, Zé, desde a época da ESPN, então assim, sou sua fã, admito, certo? Então assim, muito obrigada por estar aqui, eu espero que essa parceria possa continuar aí, certo? Por muito tempo mesmo. E aí, só passando as redes sociais, para quem quiser acompanhar nosso trabalho, estamos no Twitter, no @NBAdasmina, no Instagram, NBAdasminapod. E lembrando que no domingo nós temos aí uma matinê do NBA das Minas até as 9 horas da noite, porque é aniversário, gente, afinal de contas, são 4 anos.
Torcida organizada aí quando você falou isso.
É, 4 anos de NBA das Minas.
Eu vou explicar o que foi. Aparentemente, Sara é a líder do Big Brother. A festa foi por isso. Alguém me confirma essa informação? Zé, você me confirma essa informação?
Eu acho,
Zé,
que ainda está rolando aqui, mas fica a homenagem para o NBA das Minas. A gente já segue, já acompanha. É uma parceria muito legal. Ficamos muito felizes. E para você que escuta a gente, o Ponte Aérea está nas redes sociais, no Twitter, @aerea_ponte, no seu aplicativo favorito, na plataforma favorita de podcasts, geralmente às terças e sextas, com essa novidade 2 vezes por semana, comigo, Pedro Maia, Caminho pelo Machado e o Andrezinho comandando as picapes direto do Rio de Janeiro. Foi muito legal, né, Andrezinho? Até a próxima.
Adoramos, Carol. Um grande beijo. Volte sempre. E é isso aí, NBA das Minas e Ponte Aérea juntos. Um grande abraço, beijo a todos.